Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sorrir Melhor, um episódio que comemora os 25 anos da Ordem dos Médicos Dentistas. Hoje temos um convidado que é presidente da Comissão Científica da nossa Ordem, professor António Mata. Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade e interesse em estar aqui connosco.
Eu é que agradeço. Boa tarde, Catarina. É uma honra estar aqui.
Para mim é uma honra dupla, porque fui também sua aluna e é bom sempre voltar a ver as caras de pessoas que de alguma forma nos marcaram pela positiva. Professor Mata, vamos só enquadrá-lo aqui um bocadinho no tempo e no espaço para os colegas que não o conhecem. O António Mata nasce em Lisboa.
Sim, é verdade. Lisboa, Campo Grande, no Hospital de Santa Maria, em 1968, em 12 de agosto de 1968.
Uma verdadeira alfacinha.
Uma verdadeira alfacinha, de uma mãe olhanense e um pai ribatejano, Vila Nova da Barquinha, mas deslocados em Lisboa. E eu e o meu irmão nascemos aqui em Lisboa e fizemos a nossa vida sempre em Lisboa. Sou mesmo alfacinha.
Estudou ali na zona do Campo Grande?
Não, eu nasci no Campo Grande, mas morei sempre em Benfica e estudei sempre no Liceu Francês, desde pequenino, desde a secção infantil até o 12º, na parte francesa do Liceu Francês.
Portanto, então é bilíngue?
Sou bilíngue, estudei sempre na parte francesa.
Vamos já ver se este podcast vai correr bem. É benfiquista como eu?
Não, por acaso não. Nascido e criado em Benfica, mas sportinguista, filho de sportinguista. Agora não seja um grande aficionado de futebol, mas...
Vamos lá ver se não lhe faço perguntas muito difíceis. Ainda por cima temos um derby no próximo sábado.
É verdade.
Embora quando os nossos colegas nos ouvirem, já terá acontecido esse derby, naturalmente em favor do Benfica, como é óbvio. Então, estudou até o 12º e tem memória na sua escola, ao longo da infância e da adolescência, de já ter incentivo para a saúde oral, já existia, né, naquele tempo em Lisboa, cuidados de prevenção, os professores já falavam nisso, ou os seus cuidados de saúde oral vinham apenas de casa?
Não, olha, por acaso os meus cuidados de saúde oral vinham mais de casa. Porque, e apesar de estudar numa escola francesa, onde supostamente eu acho que efetivamente eu tive a sorte de estudar num tempo de ditadura numa escola que tinha uma matriz democrática, não é? Quer dizer, porque no fundo, ainda por cima, como o Liceu Francês é a maior rede de escolas mundiais, muitos diplomatas de outras nações têm os seus filhos sempre no Liceu Francês, porque é muito fácil, há sempre um Liceu Francês em qualquer cidade do mundo. E então, eu tinha sempre muitos colegas de todas as nações e fui habituado desde muito cedo num país que ainda era muito fechado, não é? Antes de 74, fui habituado num país onde, como eu estava a dizer, onde era muito fechado, numa escola que era muito eclética e muito diversificada e portanto, muito avançada relativamente a outras nesse aspecto. Mas no aspecto da saúde oral, efetivamente, não. Não tenho absolutamente recordação nenhuma. Tinha a sorte da minha mãe ser pessoal de saúde, que a minha mãe era enfermeira, professora de enfermagem, e então tinha bastante cuidado. Em casa, sim. Eu acho que, apesar de eu ter uma suscetibilidade enorme à cárie, mas também sou daquela geração, aquilo era... Nós éramos carne de pacanhão, como eu costumo dizer. Quer dizer, aquelas pastilhas elásticas carregadas, quer dizer, a sacarose multivez ao dia era, fazia parte da nossa vida, não é?
Quer dizer, e foi a geração Coca-Cola, não é?
Sim, Coca-Cola já mais tarde. Eu lembro-me da Coca-Cola chegar a Portugal, de haver uma distribuição de Coca-Cola aos meninos na escola, para, portanto, todos nós numa sala a ver um filme e chegarem as senhoras da Coca-Cola e darem uma Coca-Cola a cada um. E eu chegar a casa e dizer à minha mãe, olha, hoje foram lá as senhoras e deram uma Coca-Cola a cada um. E a minha mãe ficou absolutamente doida da cabeça. E foi à escola, já tinha essa, portanto, como estava ligada à saúde, não é? Quer dizer, a dizer que achava que era inadmissível. A minha mãe era sargento e canice, quer dizer, tudo que era coisas como... Pronto, nós comíamos doces, mas não era tudo que fosse assim, coisas com corantes, refrigerantes. Eu nunca bebia refrigerantes, nem semóis, porque a minha mãe não... Portanto, isso não tinha
não havia lá em casa.
Não havia gelados, tinha que ser de leite. pronto, com chocolate, essas coisas, tudo bem, também não. Pastilhas elásticas deixava, mas refrigerantes e gelados daqueles de corantes e
Sim.
daqueles que era absolutamente contra. E então ficou absolutamente doida com aquilo que foi lá à escola, a fazer um statement, não é? Que achava aquilo. E não foi a única mãe, porque realmente é impensável se hoje em dia, sem
Claro.
autorização dos pais, sem nada, eram
Claro.
outros
Mas
tempos.
depois, quando se introduziu o flúor nas escolas, não se podia dar às crianças sem autorização dos pais.
Exatamente.
Eles tinham que assinar que autorizavam. Bom, é um medicamento e, como tal, nós concordamos com essa parte. Depois, cresce então já virado para a área da saúde, por influência da sua mãe, ou nem por isso?
Sim, não sei se por influência da minha mãe, mas eu sempre me lembro de querer ser médico. Eu tinha aquela coisa, e eu queria medicina mesmo. Eu queria, pronto, eu tenho isso muito assumido. Hoje em dia tenho isso muito bem resolvido, porque nem nunca me apeteceu, depois, quando eu vi esta coisa dos maiores de 23, de ficar com o bicho e tirar a medicina, não. Eu, por acaso, consegui-me realizar na medicina dentária de uma forma que não, quer dizer, quando tive essa oportunidade, depois já não fazia sentido para mim ir à medicina. Mas inicialmente queria medicina, mas não consegui entrar.
Ah,
Entrei.
portanto, no, na
Sim,
altura estamos a falar
estamos a falar de
de
1986.
já havia uma grande competição em termos de notas, portanto,
Havia,
já por
porque
causa de décimas já não se entrava.
eu não entrei por 2 décimas, que era uma série de gente. Portanto, eu tive 16,5, a última pessoa a entrar teve 16,7 média na altura, mas que era uma data de gente, porque, repara, haviam 40 vagas em cada faculdade. Portanto, é um bocado idiossincrático nós pensarmos nesse afunilance para depois termos tanta falta de médicos, não é? Esta gestão dos números, esta questão dos números clausos é sempre uma questão difícil e não percebo porquê, parece haver sempre uma impreparação e ser tudo feito à margem aqui de uma análise científica que determinasse exatamente quantas pessoas é que são precisas em cada, porque andamos sempre nestas flutuações ao longo das décadas, termos a menos, para depois termos a mais, para depois termos a menos, e isto parece que é sempre um pouco feito à vontade política e ao sabor do vento, mais que a uma medição científica das reais necessidades do país, não é?
Acha que
E
isso pode
eu.
acontecer com a nossa classe? Agora há um excesso
Sim,
de
e repare,
sangue
não, e
licenciado.
quando há
Acha
40,
que vamos ter falta?
também há 40 por. Quando eu estou pronto para entrar em medicina, há 40 por ano, também na sequência dos 1000 por ano a seguir ao 25 de Abril. Porque logo a seguir ao 25 de Abril, que aquelas passagens administrativas, não sei, chegou a haver 1000 por ano.
Pois.
E portanto, com esse panorama de saturação à vista, depois encolheu-se outra vez muito. Agora estamos outra vez numa fase de aumentar. Mas isto é feito um bocado ao sabor do vento. Mas tinha-me perguntado, peço desculpa.
Não, está tudo bem,
Sim.
podemos deixar perfeitamente fluir a conversa, mas sim,
Sim.
tinha-lhe perguntado, estava agora a pegar um bocadinho no que está a falar, se acha que na nossa classe, agora com o excesso de médicos cientistas recém-licenciados e que se anda a bater tanto nos números clausos, se daqui a algum tempo, claro, não tem bola de cristal para o prever, vamos estar a queixar-nos do contrário, de falta de médicos cientistas
Ah,
por cá, per
eu por
capita.
acaso, e por ter vivido isso na pele, eu tenho uma posição muito peculiar relativamente a essa questão. Estou aqui agora numa ferida, eu podemos falar sobre ela, mas eu não sei se as pessoas vão desligar o podcast imediatamente ou se vão, mas se pensarem comigo,
Aqui não há censura,
compreendam.
aqui não há censura.
Eu tenho uma visão muito peculiar sobre números clausos. Porque eu tenho muita dificuldade, exatamente por também ter sofrido isso na pele, em ter a percepção que nós devemos fechar a torneira ao nível da entrada. Eu acho que uma pessoa que quer estudar uma área científica e não lhe é permitido estudar essa área científica, naquelas idades, é dramático e é extremamente penoso. Para mim foi. Eu não consegui, fui parar a Engenharia Física Tecnológica no técnico, que cursei durante 2 anos, que hoje em dia tem um curso que tem média mais alta que medicina, chegou a ter média mais alta que medicina. Eu fui do primeiro curso de Engenharia Física Tecnológica, e fui perfeitamente infeliz. saí daquilo e felizmente depois consegui entrar em medicina dentária e tudo se resolveu. Mas foi uma altura muito complicada, que nós temos muita dificuldade. Nós preparamos-nos para aquilo e não conseguimos perceber, quando temos 17 ou 18 anos, que por duas décimas nós não temos hipótese de fazer ou de estudar aquilo. Eu tenho a certeza que se eu tivesse entrado em medicina teria sido um excelente aluno, como fui quando entrei em
E um
dentário,
excelente médico.
e um excelente médico. Não tenho, eu peço desculpa estar a dizer isto desta maneira, mas era a minha vocação, tenho essa convicção. E assim como não foi ser engenheiro, que a minha alcunha era o turista no técnico, porque eu chegava sempre em último e saía sempre mais cedo e só queria ir-me embora das aulas
Claro.
e não ligava nenhum àquilo. E portanto fui um péssimo aluno até chegar ao dia que percebi: não, eu não estou aqui a fazer nada, vou ser sempre um péssimo engenheiro, porque eu, se chegar ao fim, não. Porque não gosto disto. E, portanto, tenho sempre muita dificuldade. Eu acho que se a pessoa quer estudar, deve poder estudar. Compreendo que há aqui algumas questões, porque, quer dizer, tem custos, até, por exemplo, nas públicas, ao erário público, aos contribuintes, e a pessoa está a estudar só porque quer. Mas tenho sempre muita dificuldade em perceber o funil posto ali. E vejo bater-se muito nessa tónica, e eu penso que devíamos pôr a tónica, se calhar, no acesso ao mercado. Porque se o mercado está saturado, e aí eu acho que isso seria uma prerrogativa da ordem, é uma opinião pessoal minha, obviamente, cédula 1626, não estou aqui a falar como presidente de nada, nem como membro da ordem, que sou com muito gosto e muito orgulho, mas como médico dentista individual, eu penso que a ordem devia se focar nesta questão do acesso, da regulação do acesso ao mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho está efetivamente saturado, eu acho que é imperioso fazer-se alguma coisa, que isto é o outro lado da moeda. E se eu falo dos números falsos, tenho que falar disto, parece que eu acho que não há problema do mercado estar completo no número de médicos dentistas que existem. Não. Eu acho que o número de médicos dentistas que existem neste momento em Portugal é altamente pernicioso para os próprios que entram no mercado de trabalho agora. Para a qualidade, quer dizer, acho que é um risco, porque repare, e sabe que eu sou da área da medicina baseada na evidência, é um dos maiores fatores de pressão externa à decisão clínica, é exatamente, enfim, esta forma como os planos de saúde e os seguros e tudo se articulam no mercado com este número imenso de médicos dentistas que têm à sua mão para, no fundo, manusearem um pouco como
Claro,
entendem.
e manipular
E
infelizmente.
manipularem, infelizmente, e portanto, isso acaba por gerar. Sei que isto é polémico o que eu estou a dizer, mas é verdade, acaba por haver aqui um fator externo de pressão à prática clínica e à decisão clínica, que normalmente, na maior parte das vezes, não abona a favor do doente, que é aquilo que nos deve nortear aqui, não é? E, portanto, eu acho que não é a formação. Eu acho que a formação em Portugal é boa, acho que há aqui muitas preocupações que eu acho. Agora, esta questão, efetivamente, do número de profissionais em exercício é alarmante.
Mas o que é que sugere?
Eu
Há os
sugiro que
licenciados.
a ordem faça esta regulação como fazem outras ordens. Esta é a minha
Exames,
ideia.
exames de acesso a.
Exames de acesso, número X de licenças para atribuir que o mercado comporta e números de acesso ao perfil, exames de acesso.
Muito bem, portanto, não se opõe ao acesso à formação, mas apenas ao acesso ao exercício enquanto clínicos.
Sim,
E
repare,
o que é que.
diminuir
Mas, por
números
exemplo, há
clássicos,
outras
é, e ainda por
ordens.
cima neste contexto, deixe-me explicar aqui. Eu acho que
Sim.
neste contexto, e estando ligado a faculdades, eu muitas vezes vejo bater nas faculdades, é uma boa oportunidade de falarmos um bocadinho disso, muitas vezes vejo bater nas faculdades, mas as faculdades não fecham os números clássicos. Repare, nós temos aqui dois binómios, um que é ensino público, outro um binómio, um é ensino público, outro é ensino privado. O ensino público, enquanto o financiamento do ensino superior se fizer pelo número de alunos que existe, enquanto os cursos estiverem cheios, não depende sequer da faculdade, não há reitoria nenhuma neste país que vá diminuir números de classes em cursos que têm procura. Ponto final, parágrafo. É uma coisa que se chama autonomia universitária, pode vir o Papa, pode vir quem quiser, é a reitoria que decide, e os reitores não vão, como é óbvio. É uma questão de financiamento. Portanto,
Sim, é a lei do mercado.
É a lei do
A lei que
mercado.
se
Portanto,
encontra a
enquanto o
oferta,
financiamento do ensino
procura.
superior foi feito pelo número de alunos que existem, Há cursos que têm um, dois alunos, esses é que são aqueles que fazem o reitor pensar como é que tornam esses cursos, enfim, execuíveis com aqueles corpos docentes todos, com 100 alunos, e portanto isso é que é preocupante para o reitor. Não é um curso que tem as vagas todas cheias e mais ou avessa. Portanto, aí eu acho que não temos hipótese. No privado também, quer dizer, enfim, o financiamento do privado é feito. É um negócio, é feito pelo número de vagas e pelas propinas que os alunos pagam, portanto é imperioso. E eu não estou a dizer com isto, claro, eu sou um produto do ensino privado com muito, muito orgulho. Eu acho que o ensino privado tem o seu, não só tem o seu espaço, como é necessário. Portanto, acredito perfeitamente. Também acredito no público, porque para lá transitei, lá trabalho também há 16 anos. E portanto, quer dizer, por isso eu não acho que seja no polo do ensino que está o problema. Eu acho que o problema está no polo da saturação no mercado, e acho que é isso que impera regular. E eu acho que a ordem aí pode
Mas
agir.
provavelmente teriam de surgir outros empregos associados à medicina dentária, porque, por exemplo, as outras ordens, advogados, psicólogos, economistas, engenheiros, podem exercer a sua profissão sem estar inscritos na ordem. Um médico, um médico-dentista, já não.
Sim,
Ou
há uma
seja.
banda profissional mais larga noutras atividades que não há na medicina dentária. Esse também é outro chavão que existe. E é verdade, porque realmente, efetivamente, se olharmos para o próprio exercício clínico profissional, é verdade que é uma banda estreita. Mas há outras coisas que, enfim, qualquer pessoa na área da saúde também pode fazer. Atenção. E cada vez mais. Por exemplo, nós neste momento temos um boom muito grande nas faculdades, que estão muito vivas e, graças a Deus, eu acho que isso está patente hoje em dia numa ação muito meritória que a Ordem está a levar a cabo, que é, portanto, a elaboração do livro branco da medicina dentária. E, justamente no capítulo sobre a investigação, nós vemos que a investigação, aqui estou a antecipar um bocadinho, porque o livro ainda não saiu, mas quer dizer. Nós vemos que efetivamente nos últimos anos tem havido um desenvolvimento muito grande e que já há muitos médicos dentistas que procuram, por exemplo, uma carreira na investigação. A banda também se alarga à medida que a ciência e o campo vai evoluindo
E a necessidade.
e a necessidade. Portanto, durante muitos anos não havia necessidade de procurar outras alternativas de banda no exercício no espaço do médico dentista. Isso hoje em dia começa a não ser verdade. Mas quando se procura, existem outras atividades que se podem fazer. Portanto, eu não acho. Eu acho que a banda vai se alargar à medida que os anos forem passando. Há cada vez mais investigadores de base, vai haver professores de carreira em exclusividade,
Certo.
vai haver, portanto, pessoas que estão na Ordem, pessoas que estão na Organização Mundial de Saúde, que são médicos dentistas, pessoas que vão para o Council of European Dentists, pessoas que vão estar. Portanto, há muitos espaços, pessoas dentro do espaço da saúde oral, eu acho que vão aparecer muitas oportunidades.
É uma visão interessante, aquela de permitir que os jovens, de facto, procurem aprender na área, na sua área de escolha, independentemente até depois do rumo que as suas carreiras irão tomar. Vamos retomar aqui essa fase engraçada que falou, que são esses 2 anos, então, muito difíceis, que passou no técnico. Depois, como é que surge a universidade, a Faculdade de Medicina Dentária, na altura no Instituto Superior de Ciências da Saúde, não é? Que
Sim. Sim,
é a atual EGAS de Nis.
na altura, Instituto Superior de Ciências Dentárias de Lisboa, onde era o primeiro nome que
Ainda foi o
tinha,
primeiro nome que teve, então,
teve,
antes de
antes de passar
Ciências
em
da Saúde.
saúde, porque só quando abriram, quando eu entrei. É simples, alguém deu uma dica à minha mãe, que pronto, haveria. Eu na altura, eu quando saí, isto é preciso contextualizar aqui um bocadinho. Eu quando saí do técnico, eu estudava música nessa altura, e estava já a um nível bastante, bastante elevado, música clássica, jazz, tocava guitarra, fazia canto gregoriano, estava a estudar no Instituto Gregoriano, e então. Quis seguir música, mas os meus pais não foram muito. E então eu decidi, fiquei um bocado chateado com aquilo, estava um bocado sem perspectivas, e então decidi ir trabalhar. E fui trabalhar para a hotelaria, para fazer. Fui, o meu pai era recepcionista do Hotel Ritz, eu fui justamente para recepcionista do Hotel Meridian, que era em frente, pronto, mesmo para fazer era o principal concorrente mesmo para fazer. Aliás, meu pai nessa altura já era diretor de alojamento, mas tinha começado como recepcionista no Hotel Ritz, mas pronto, trabalhava no Hotel Ritz, eu fui para recepcionista no Hotel Meridian e pronto, foi uma carreira curta. Depois ainda estive no Hotel Santa Cruz e depois ainda fiz DJ, fiz uma série de coisas. Entretanto, pelo meio disto casei, não é? Porque tinha a minha profissão, queria sair de casa, e foi a minha mulher que, na altura, então disse, passaram uns tempos, disse: António, e se fosses para e fosses estudar outra vez, alguma pessoa, acho que podias fazer mais, não é? E tinhas, acho que tens todas as oportunidades para estudar. E então, nessa altura, pronto, já estava tudo um bocado mais estabilizado. E falei, pus a questão aos meus pais e alguém tinha dado a dica à minha mãe. Aquilo estávamos a meio do ano, portanto só haveria a possibilidade de fazer outra vez exames. Era um bocado complicado, depois me davam aquelas coisas, era a prova geral de acesso, não sei o quê. Eu tinha tido sempre as equivalências do Liceu Francês, portanto havia ali um processo meio complicado. E as duas notas que eu tinha de voltar aqui portanto, a entrar diretamente na pública, também ainda continuava a ter umas médias elevadíssimas. E então tinham dado a dica à minha mãe que havia uma faculdade nova de medicina dentária em Chabregas. Pronto, eu fui desde Santa Apolónia à procura, deram umas descrições do prédio até chegar a Chabregas, onde era nessa altura o Instituto Superior de Ciências Dentárias de Lisboa, onde pronto entrei. Depois passou ao Instituto Superior de Ciências da Saúde, Sul. Depois Egas Muniz, depois Instituto Universitário Egas Muniz, e hoje Egas Muniz
Health and
School
Science.
Health and Science. Portanto, eu fui do quarto curso, então quando eu cheguei havia 3 anos à minha frente, em
Já tinha
dentária.
aqui dado.
Eu já tinha, portanto, no meio disto tudo passam-se, portanto, eu tinha 21 anos. Eu acabei o liceu com 17 anos. Portanto, até entrar, passam-se aqui 4 anos, mais ou
Casou
menos,
novo
não é?
então.
Casei muito novo, casei com 20 anos, e fui pai cedo também. Eu acho que foi bom, porque hoje em dia tenho os filhos praticamente criados, e hoje em dia esse pai, eu acho que esta paternidade, esta maternidade muito tardia que nós vemos hoje em dia,
Sim, agora os
é,
40
a
são os
vida é
novos 30.
diferente, portanto, eu tive. Este ano é engraçado, eu passo 55 anos, o meu filho mais velho faz 30 e a minha filha. Não é,
Engraçado.
faz 25 e o mais novo faz 18. Portanto, é tudo números
Já
assim,
são maiores de idade.
idosos
E durante a licença, já eram 6 anos,
todos.
sempre
Eram
foram
6 anos,
6 anos.
sim. Estes 6 anos,
Até chegar o Bolonha,
sim.
não é? E tem boas memórias dos tempos de estudante de medicina dentária? Houve algum
Tenho.
professor que o tenha
Sim.
marcado?
Por não ser um mix de feeling relativamente, é assim, tenho tido memórias fantásticas de. Para mim foi. Eu queria muito ser médico, ou médico dentista quando entrei em medicina dentária, ainda não tinha bem interiorizado o que era a medicina dentária. Mas como na altura, lá na escola, portanto, praticamente o contingente todo do Campo Santana, que estava os 3 primeiros anos, eram iguais. Não é? E o grau de exigência, devo dizer, era mesmo muito elevado. E então eu adorei aquilo, porque era como se eu tivesse em medicina, também
Então,
fiz
aí já não
aquilo,
fui eu turista.
e depois, não, eu não fui turista, nem pouco mais ou menos. E adorei os meus colegas, adorei voltar a estudar, pronto. Aquela escola tem aquele ADN muito peculiar que todos nós conhecemos, de muito saudável, muito engraçado, de uma convivência. E depois, nós eu apanhei aquele período da mudança de Chabregas para a costa da Caparica, não é? Ali para o Monte da Caparica, portanto, com aquele clima fantástico, aquele terreno fantástico, aqueles edifícios, portanto, ver aquilo a crescer foi um período realmente muito, muito florescente, muito engraçado. Depois, quando os 3 últimos anos do curso, eu tive que, enfim, constatar ali com uma realidade para a qual eu não estava preparado, que era realmente esta questão depois do trabalho manual da medicina dentária, que me exigiu muito, mas eu acredito muito na força do trabalho. Não acredito nunca nesta coisa do jeito e do cara, que há pessoas que têm mais talento, chegam mais rapidamente às coisas. Mas pronto, eu não estava assim tão virado e tive que fazer uma readaptação mental, mas que foi rápida, consegui, tive de trabalhar muito, acho que consegui, enfim, os meus objetivos nesse aspecto. E portanto passei ali uma fase nos 3 últimos anos do curso mais complicada. A própria faculdade, o próprio instituto passou ali uma fase difícil, no sentido em que foi aquele momento da cisão, não é? Entre a CESPU e, portanto, o Norte e Sul. Portanto, foram ali uns momentos complicados, de grande ansiedade, também os primeiros licenciados a saírem. Hoje em dia tudo é harmónico, mas naquela altura não foi bem assim, não é? Portanto, houve ali momentos de tensão, mesmo até entrar a PMD, e portanto, que felizmente se foram diluindo com os anos, e as coisas depois todas tomam o seu espaço e o seu lugar, e tudo normaliza. Mas ali naqueles anos, eu apanhei aqueles anos assim tumultuosos, e portanto aqueles últimos anos do curso ali, houve ali uma série de incertezas que às tantas não foram
Que não
fáceis de
eram.
ultrapassar, mas que acho que foram muito úteis, prepararam-nos muito bem,
Não eram
não é?
incertezas suas, só eram talvez gerais,
Sim, da própria
transversais a
instituição, sim,
todos,
a
da própria
todos, da própria
instituição,
instituição,
alunos.
todos, alunos, porque aquilo foi multifacetado, porque era exatamente a própria instituição que estava num processo na sua maturação, chegou à conclusão que era melhor cindir-se e separar-se. Depois
Sim.
era esta questão da afirmação das escolas como novas escolas, também no panorama, que também
Sim.
não foi fácil. Portanto, havia ali uma série de desafios, e depois no meio daquilo, o meu desafio pessoal de perceber, afinal, não é medicina, é dentária, é diferente, gosto, não gosto, tenho que me aplicar de uma forma diferente. Mas pronto, depois tudo se organizou e
Sim, depois fica,
sim.
continua como docente, acaba por
Sim,
nunca
tive a
deixar
sorte de.
completamente.
Não, eu já era. Eu por acaso, eu contactei logo com a academia. Portanto, eu no terceiro ano era monitor de bioquímica, fui logo para monitor. E aqui pela mão da professora Fernanda Mesquita, a quem prego a homenagem, o professor Jorge Carena, que foram as pessoas, quer dizer, alguém tem que reparar sempre em nós, não é? E pronto, que acharam que eu poderia, enfim, cumprir uma carreira académica, podia ter essa vocação, podia ter essa capacidade, e então puxaram por mim nesse sentido, foram eles que me levaram para a academia. E realmente apaixonei-me imediatamente por esta questão da investigação, do ensino, e pronto, e depois segui sempre,
Até hoje,
até
até os dias
hoje,
de
sim,
hoje.
até aos dias de hoje.
Leciona na atual EGR, agora chama-se EGRES Menis Health of
Não, já
Science.
não leciono lá.
Não,
Agora
leciona até
somos. Ah,
2007,
sim, até
correto?
2006.
E
Sim.
depois passa para.
Até 2006. Em 2006 passo para. Portanto, concorro a um concurso da professora associada na Faculdade Occidental da Universidade do Porto, onde fico colocado. E depois. Pronto, peço transferência para a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, onde sou recolocado, e pronto, e onde fiquei até
Não
hoje.
teve que mudar de cidade e viver,
Assim,
estava
porque.
fora de questão ir
Já,
viver para o Porto na
quer
altura.
dizer, não, sim, repare, eu concorri um bocadinho. Repare, eu quando concorri era coordenador de curso, coordenador de licenciatura na EGA, estávamos a fazer o processo de Bolonha. Estava bem, portanto, tinha. Mas tinha também a perceção que, enfim, poderia experimentar algo diferente e numa estrutura maior e numa instituição maior. Há sempre essa curiosidade. Nós nunca queremos ficar dentro da caverna do Platão, quer dizer, temos sempre curiosidade de saber, quando sabemos que há um mundo lá fora, também temos um bocadinho de curiosidade de perceber que, e eu tinha um bocadinho a noção, sobretudo se olharmos para aquilo que eram as duas instituições na altura, que efetivamente, pronto, a Universidade de Lisboa, uma universidade, a do Porto, a de Lisboa, primeiro entrei na do Porto, obviamente, poderiam-me dar uma capacidade de networking e de alargar os meus horizontes de investigação e de ensino, um contacto diferente. Repare, eu tinha nascido dentro da EGAS, não é? Quer dizer, tinha feito aluno ali, tinha feito tudo. Portanto,
Foi
e
apenas
tinha,
mais pelo
sim.
desafio pessoal,
Sim,
quis.
depois havia sempre aquela coisa, as pessoas das privadas, não, então quando abriu aquele concurso, eu decidi concorrer a ver um bocado, a ver o que é que
Sim.
acontecia. É um bocado
E
aquelas coisas.
cumpriu os seus
E
desígnios.
cumpri os meus desígnios. E depois aí tinha que pensar se ficava ou não. Mas havendo a possibilidade depois de pedir transferências, depois o assunto, então decidi pronto, aceitar a vaga, ficar algum tempo no Porto e pedir, deixar correr esse processo de transferência e depois vim transferido para Lisboa, que aí já me fazia sentido.
Recuando outra vez aqui um bocadinho até 98, lembra-se da altura em que a Ordem dos Médicos Dentistas foi fundada?
Sim, lembro-me perfeitamente, em 1998, eu estava em Inglaterra a começar o meu doutoramento. Portanto, eu fui para a Inglaterra começar o meu doutoramento em 1998, em setembro de 1998.
Tinham os seus filhos,
Eu
que
já
idade?
tinha a minha filha Inês, tinha nascido em junho desse ano.
Quer dizer, quando a sua esposa lhe diz, vai estudar, pois o professor Mata nunca mais parou, ela não se arrependeu de ter
Arrependeu-se.
incentivado a
E
estudar.
lentamente, hoje em dia até já nós estamos casados, casei pela segunda vez, mas pronto, nessa altura, mas eu acho que foi bom para todos e para a família, mas é verdade, nunca mais parei,
É
nunca
verdade,
mais
nasceu para isso, não é? É,
parei,
considera-se também um investigador.
ah, sim, completamente,
Mais clínico do que investigador,
olha, isso é
vice-versa.
uma dualidade, é um dilema interior que eu nunca consegui, que muitas vezes, eu, por exemplo, isso é um dos assuntos que se refere no livro branco, na investigação. Portugal tem uma característica muito engraçada e muito diferente, lá está, e tem a ver com esta questão da banda curta. Todos os investigadores, quase todos os investigadores de medicina dentária em Portugal são médicos dentistas, que é uma coisa que não acontece noutros países. Os países temos biólogos, temos, mas isso também vai acontecer aqui em Portugal, porque esse networking, agora essa hibridização, está-se a acontecer. As pessoas das faculdades de medicina dentária estão a começar a fazer investigação com pessoas de outras faculdades, engenharias, bioquímicas, biologias. Para quando eu fui para o doutoramento, isso não acontecia. Eu
Ok,
pego.
portanto não há uma transversalidade
Sim,
aqui em
sim,
Portugal como
sim.
se vê noutros
Sim,
países.
ainda não. E portanto, a parte que diz respeito à dentária, ainda são muitos médicos cientistas que fazem, o que eu não acho que seja mal, porque eu, muitas vezes, diz, ah, é investigador ou é clínico. Eu acho que as duas coisas, até hoje em dia, caminhamos cada vez mais com o sentido e com uma percepção que a investigação tem que sair das academias, tem que ir para os settings académicos. Um dos desideratos e um dos objetivos da Fundação de Ciência e Tecnologia para os próximos anos em termos de formação é formar médicos hospitalares e dos serviços públicos para fazer a investigação. Porque a
E se
investigação...
dedicarem exclusivamente, portanto,
Não
aqueles jovens que
me
nos estiverem a
exclusivamente,
ouvir.
não, mas complementarem, aprenderem, ganharem skills da investigação, porque a investigação tem que sair daquele setting tradicional da academia, que é um setting um bocadinho diferente daquilo que é a vida real cá fora.
Mas também tem a ver, se calhar, com salário. Não conseguem um salário seguro se quiserem tornar apenas cientistas.
Não, isso realmente há um problema, agora está muito em voga esta questão do problema de carreiras e da precariedade das carreiras científicas e de investigação em Portugal. Acho que
Houve uma
efetivamente,
notícia esta semana
sim,
sobre
acho
isso,
que, mas
sobre a
pronto, olha,
precariedade
acho
dos
também.
contratos.
Acho que há um bocadinho a sorte de haver uma ministra enfim, de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior agora que olha, pronto, que vem ela própria uma investigadora, tem uma carreira de investigação, portanto, acho que olha para este problema de uma forma, com uma sensibilidade um bocadinho diferente.
Com empatia, claro.
E portanto, acho que há aqui alguma vontade política agora de realmente, porque acho que é importante, que, efetivamente, quer dizer, as pessoas produzem conhecimento, quer dizer, tem que ter alguma segurança, não pode ser uma carreira abandonada nesse
Sim,
aspecto.
acabamos ainda por exportar também
Sim,
muito desse conhecimento, não é? Muitos acabam por
exatamente.
receber convites para ir lá para fora.
Sim, claro. Mas isso também acho que muitas vezes nós temos uma visão muito dramática em
Sim.
Portugal, falamos logo nisto, da exportação dos servos, quer dizer, o mundo hoje em dia é um mundo de mobilidade.
Claro.
As pessoas mexem-se de um lado para o outro. As pessoas vão trabalhar, vão estudar. Aliás, a ideia do mundo é essa, quer dizer, hoje em dia. E, portanto, eu não vejo com drama, só vejo com drama que uma pessoa tenha que ir porque não tem oportunidade aqui e gostava de cá ficar. Isso acho que é dramático.
Sim.
Esta questão dos médicos dentistas, às vezes, que eu tenho que ir para fora, porque não vejo emprego aqui e gostava. Portanto, essa imigração forçada. Sim, agora, um cientista que é da ata de Amsterdão e quer vir para aqui uns
Sim,
tempos, ou
recebe um
alguém daqui
convite
quer ir para
irrecusável,
fora, quer
claro.
ir, isso não acho que seja muito dramático, e mesmo nos outros casos, acho que a mobilidade não é aqui o drama. O drama é realmente a pessoa ter uma qualidade de vida à qual acho que deve aspirar. Não? Acho que é difícil. As pessoas trabalharem tanto, ainda por cima trabalharem numa área de produção de conhecimento, que é uma área muito nobre, e não terem a mínima segurança.
Como é que está a ser agora uma das suas últimas funções a adquirir enquanto Presidente da Comissão Científica da nossa Ordem, há 3 anos? Como é que está a ser esse novo desafio?
Olha, um voltar a casa, repare, eu fui membro da Comissão Científica da Ordem durante 10 anos. Portanto, eu dei 10 anos de minha ordem, entre 2000 e 2010. Foram tempos muito felizes, foram tempos determinantes para mim, conheci pessoas. Eu acho que aí foi um dos pontos em que realmente, quer dizer, conheci pessoas que me influenciaram profundamente. Há bocado falava de. Eu sou muito ligado aos meus mestres e. Eu prezo muitas pessoas que foram meus professores na faculdade, porque, sobretudo, foram numa época muito difícil. Portanto, e realmente deram ali o corpo ao manifesto. Hoje em dia é fácil, não digo que seja fácil no sentido do exercício, mas é melhor visto do que era naquela altura para aquelas pessoas que lá tiveram. E, portanto, foi com muito esforço pessoal que alguns deles estiveram ali. E mesmo toda a contingência que havia na escola naquela altura, no instituto era complicada em termos de ensino, e portanto alguns foram muito heroicos mesmo, e ensinaram-nos tudo o que eu sei, e eram bons, e portanto, quer no ciclo básico, no ciclo clínico, estar a chamar aqui um nome ou outro é sempre, enfim, difícil, porque depois deixamos outros para trás. Na ordem. Eu encontrei realmente, acho que foi o meu primeiro contacto com realmente as pessoas de grande impacto da medicina dentária.
A nível internacional, está a falar dos congressos e a forma como se conhece
Sim,
pessoas,
também,
não
mas a
só.
própria constituição da Comissão Científica da Ordem naquela altura era um conjunto de pessoas em Portugal que me marcaram todas profundamente, que eu conheci, que estavam naquela. Começar no professor Flynn, que era o presidente, que era um muito peculiar, que eu não conhecia, com quem desenvolvi uma relação de amizade profundíssima, não é? Quer dizer, de admiração pessoal, e depois todos os outros colegas que nessa comissão científica privaram comigo e que eu acho que me ajudaram muito a definir-me dentro da minha própria classe, não é? E que eu, não é? Eu falo do João Caranês, do António Gingeira, do Fernando Guerra, do Pedro Nicolau, do Joaquim Marques, do Luís Jardim, portanto, muitos passaram, muitos professores, portanto, eu aqui estou a falar mais pessoas de Lisboa e de Coimbra, mas o João Carvalho, também lá passou só o João Carvalho. Quer dizer, pessoas que foram absolutamente marcantes para mim.
Eram, eu reparo pelos nomes que refere que eram comissões na altura ainda muito. A maioria eram homens, correto? Hoje em dia já existem o maior. Na sua comissão científica há aqui o maior
Eu estou
equilíbrio.
a usar a cabeça, mas olha,
Não,
a
era o que
Maria.
era, na altura era o que
Não,
era.
mas eu já havia uma boa paridade, porque havia a professora Maria João Rodrigues, com quem também tenho uma coleção. Uma relação fantástica, portanto havia mais
Só que
pessoas,
eram
sim.
menos, não é? As senhoras eram menos. A sua comissão científica deixa-o
A
orgulhoso?
minha comissão científica deixa-me muito orgulhoso. Eu tento, eu sabe, olha, o professor Polino dizia-me sempre uma coisa, a palavra orgulho é sempre uma palavra que deve ser envergada com algum cuidado, porque o professor Polino dizia-me sempre: o orgulho é um pecado, a honra é uma virtude. Portanto, eu sinto-me sobretudo honrado de poder estar aqui a fazer este papel. Duas vertentes importantes. Esta renovação que a Ordem está a ter, que eu acho que era absolutamente necessária e efetivamente muito importante, e sinto-me muito feliz e honrado por poder fazer parte deste momento da medicina dentária. Isso é a primeira. Pois é um desafio muito grande poder calçar os sapatos que foram, em primeiro lugar, do professor Pelini e depois do Ricardo Faria de Almeida, durante muitos anos, também de forma excelente, de quem sou muito amigo e por quem tenho muita admiração. Que também esteve nessa comissão científica durante muitos anos, e depois foi ele o presidente, e muito bem, e hoje em dia sou eu, e portanto tento honrar a tradição que eu acho que aquela comissão científica tem dentro da Ordem, que é de uma elevada competência, Tenho muito, agora posso dizer, porque vou falar na outra perspectiva, tenho muito orgulho nas pessoas que estão naquela comissão científica. Nunca tinham estado, ela era toda nova e respeito à paridade. E
Agora não
foi
temos outra
feita essa
hipótese.
hipótese, foi feita nesse pressuposto. Tentou ter pessoas de todos os quadrantes, de todas as sociedades científicas, faculdades, homens, mulheres, mais velhos, mais novos, portanto, e acho que é uma equipe que tem funcionado muito bem. Acho que cada congresso que se tem feito, enfim, no fundo é aquela atividade que acaba por ser mais de caso, embora não seja minimamente a única que a Comissão tem sido efetivamente melhor. Embora aí também, quer dizer, apanhamos um congresso sem pandemia, não é?
É verdade.
Portanto, um congresso todo primeiro digital, que a Célia Coutinho, que a professora Célia Coutinho, coitada, teve ali um desafio absolutamente gigantesco, mas foi um sucesso.
Um sucesso, é verdade.
Depois, no voltar, não sabíamos o que é que ia acontecer, ali o professor Paulo Miller teve também, enfim, um desafio grande, levar aquilo um espaço um bocadinho mais pequeno, foi em Braga, foi um congresso giríssimo, foi
Sim,
fantástico,
ainda em pandemia.
foi fabuloso, e em pandemia, foi fabuloso. E pronto, com a doutora Teresa Canadas, que é aquela senhora que todos conhecemos, foi uma experiência fantástica conviver com ela no último ano na comissão organizadora. Este congresso voltar à fila Lisboa, que eu acho que foi um êxito brutal, e o congresso que estamos agora a preparar com o colega, com o António, eu acho que vai ser um congresso fabuloso. Acho que vai ser mesmo o culminar aqui de um mandato. Estamos a preparar um congresso para este ano que eu acho que vai com nomes fortíssimos, não é? Quer dizer,
Fica aqui
e
a
acho que
deixa para que
tem
se
maravilha,
inscrevam
claro.
e venham comemorar connosco também os 25 anos, vão haver algumas surpresas. O que é que de que forma é que acha que já contribui para deixar Portugal a sorrir melhor, ou a medicina dentária melhor? E o que é que sente que ainda poderia fazer mais?
Não, eu se calhar gosto mais de falar do que é que eu poderia fazer mais, que eu acho que a marca que eu deixo ou não são os outros que vão ter que avaliar. Não é? Os outros é que vão ter que dizer. Eu posso dizer o que é que eu tentei fazer, não sei. Quer dizer, eu tentei fazer desde muito cedo um grupo de investigação em biologia oral. Acho que esse é um achievement portanto, um grupo que fosse feito por médicos dentistas que investigassem continuadamente. E felizmente o GIBO, que é esse grupo de investigação em biologia oral, bioquímica e biologia oral, é 2 vezes, vai fazer este ano 25 anos. Portanto, 25 anos, um grupo de investigação em Portugal que investiga há 25 anos continuadamente, tem mais de 100 publicações, papers, tem 3 patentes, que tem capítulos de livro, portanto, tem hoje em dia uma. Os investigadores do GIB mais antigos têm todos mais de 1.000 citações na literatura, portanto, são investigadores.
Todos portugueses.
Todos portugueses. Todos portugueses, todos médicos dentistas e todos, portanto, clínicos também e professores de carreira mas pronto, completos. Eu acho cientistas completos. E isso é uma viagem que fizemos todos quando éramos pequeninos, como eu costumo dizer,
Sim.
em conjunto, e hoje em dia o GIB tem dezenas de pessoas, já tem pessoas que não são médicas dentistas bolseiros, que são biólogos, que estão com bolsas da FCT a trabalhar, portanto, já é uma estrutura hoje em dia que acho que muito dificilmente que pronto, eu podia desaparecer e sabe, eu faço sempre, eu gosto de fazer equipes e aquilo que eu faço, é a minha perspectiva, assim, uma vez estava num congresso sobre VIH em Toronto, que estava na Abraço, fui com a delegação da Abraço, que também foi, pronto, outro achievement que eu acho para o qual contribuí um bocadinho foi aquele centro médico-dentário da Abraço, que continua a funcionar com os colegas voluntários, atendeu num período crítico em Portugal os pacientes com VIH, portanto, cuidou da sua saúde oral, chamou a atenção para esta questão também desta inexistência de capacidade de resposta até no Serviço Nacional de Saúde, muitas vezes, que hoje em dia, felizmente, também está na ordem do dia modificar e enfim, mudar, mas há muitos anos não havia como responder a estes pacientes com VIH e a Margarida Martins e o resto das pessoas da Abraço e bem, acharam que se podia fazer ali um projeto de interesse e foi efetivamente aquele centro médico a dentários que foi ser considerado um projeto de interesse nacional pela Comissão Nacional de Luta contra a Sida na altura e foi financiado. Continua a fuga. E eu, numa dessas viagens, estava num AIDS Congress em Toronto, que é um congresso que é muito diferente de outros congressos. Já nessa altura havia doentes nas salas, juntamente com os médicos, que os congressistas era. Portanto, dizerem quais eram os seus patient-centered outcomes, não é? Dizer para eles o que é que era importante, eram medicamentos com esta característica, ou que eles fizessem isto. Isto era muito interessante, não existia mais parte nenhuma do mundo. E foi ver uma coisa que pela primeira vez se chamava uma responsabilidade social. É isto. E estava lá uma pessoa a dar uma conferência que dizia que os projetos só eram realmente maduros quando as pessoas que lhes deram origem desapareciam e os projetos continuavam. E eu fiquei completamente siderado com
Então,
aquela
não
afirmação,
queria sempre
sempre
no
na
sentido
perspectiva da minha saída.
de ajudar a autonomia, portanto,
Sim,
delas rapidamente se
sempre,
tornarem um organismo
sempre, sempre. E fiz
autónomo.
isso na Abraço. Quando voltei, comecei a preparar a minha saída da Abraço. Insisto em preparar a minha saída do GIB, o Centro de Estudos de Medicina Dentária, baseado na evidência também. Esse centro já nasce dentro da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, faz 15 anos, fez 15 anos este ano, 2022. E também acho que, enfim, é um centro que hoje em dia tem um site próprio, firmou um protocolo agora com a Ordem. Portanto, fez formação em medicina baseada na evidência durante muitos anos, hoje em dia faz parte da Cochrane de Portugal. Portanto, é uma estrutura também respeitada, que produz também conhecimento nessa área. E portanto, também é outro achievement para o qual olho com muito carinho, não é? E aquilo que eu gostava de fazer ainda, portanto, era agora trabalhar um bocadinho nisto que eu acho que vai, esta disrupção digital que nós estamos a viver e que vai revolucionar completamente tudo o que nós vivemos em saúde, a maneira de fazer investigação, a maneira de ensinar, a maneira, portanto, nós temos a perfeita consciência que não conseguimos chegar a esta geração. Eu tenho uns anfiteatros e eu acho que não consigo chegar aos alunos como chegava há 20 anos, porque os alunos são completamente diferentes, quer dizer,
E vai
e
ter que ser um mundo que se vai
atualizou-se.
ter que
E
adaptar a eles,
adaptar
não é?
isto, a forma de fazer investigação também, esta capacidade digital, trabalhar Big Data, vai ser completamente diferente, quer dizer, eu hoje em dia tenho uma série de informação, nós vamos ter pessoas que vamos ter biossensores que nos vão medir.
Pois.
De princípio, que nascemos até ao fim que morremos, com os nossos dados de saúde todos guardados numa cloud,
Sim,
que
os
estão
fatores de
permanente,
risco, tudo.
tudo que está permanentemente connosco, e portanto, isto vai mudar a maneira de fazer medicina, vai mudar a investigação,
Acha que
porque.
os anfiteatros cheios de pessoas, de cadeiras, vão desaparecer?
Não sei, eu acho. Eu gostava que não, porque eu gosto muito do contacto humano. E eu fui daqueles que eu acho que a pandemia obrigou-nos aqui a arranjar soluções digitais em termos de ensino, mas eu gosto do contacto, eu gosto
Mas
de
é
estar ao
bom
pé.
voltar.
Eu gosto de estar ao pé dos meus alunos, gosto de estar. Acho que é muito diferente, mas também tenho a perfeita noção que esta aula magistral, como nós damos, está perfeitamente ultrapassada. Portanto,
Sim.
vamos ter que encontrar aqui outros arquétipos pedagógicos para conseguirmos, enfim, chegar com os olhos. Até porque, repare. Também o próprio o valor do conhecimento vai-se alterando. Hoje em dia, este conhecimento que eu chamo enciclopédico, que nós antes tínhamos que ter. Repare, eu quando comecei a doutorar, eu queria um artigo e ia ao Instituto de Câmara Pestana pedir uma fotocópia que demorava 15 dias a chegar.
Certo, claro.
Portanto, tanto quem sabia que o Napoleão tinha nascido e morrido, a data, não?
Era alguém muito.
Era um valor esse tipo de conhecimento. Esse tipo de conhecimento hoje em dia não vale nada. Nós temos que estar na ponta dos dedos, está no Google, está. Portanto, e o tipo de conhecimento que vale é de outra natureza, não é? E, portanto, nós temos que saber trabalhar esses processos com os alunos. E o que eu acho que é, portanto, hoje em dia, eu acho que o desafio, por exemplo, em termos de apresentagem, de aprendizagem, muito maior é como transformar dados em informação e em conhecimento e saber essa diferença. Uma coisa que as pessoas, mesmo os pacientes, não sabem. Eles veem uma coisa na net ou ali no YouTube e acham que sabem tanto como nós e chegam,
Claro,
não é?
os
E,
perigos do
portanto,
Dr. Google e do Dr.
exatamente.
Yahoo.
Portanto, o importante hoje em dia é trabalhar esses processos de conhecimento, é como é que eu separo o trigo do joio. O que é a informação que não interessa daquela que interessa e como é que eu transformo essa informação que interessa em conhecimento que me seja produtivo e aplicável no meu dia a dia para tratar os meus pacientes.
Sim, no fundo é mesmo simplificar, é de que forma é que aquilo que está à nossa disposição nos serve para a saúde e para a nossa felicidade e melhoria enquanto seres humanos. O que é que o faz sorrir? Para terminarmos, infelizmente, o que é que o faz assim sorrir, já que já contribui tanto para os sorrisos dos outros?
Faz-me sorrir. A minha vida é muito orientada para o próximo. Portanto, eu sempre quis ser médico e eu sempre tive aquela. Para mim, a medicina é empatia pelo próximo. Isto é uma questão importante para mim. Tratar, eu adoro os meus doentes, por isso é que eu nunca consegui também deixar de fazer clínica, porque faz parte de mim viver com as pessoas. Eu gosto de pessoas. Quando eu saio, às vezes aqui, estou na direção clínica, aqui na clínica, e às vezes. Pronto, temos de trabalhar aqui com os alunos, os pacientes hoje em dia são, com os alunos, com os colegas, os mais novos, às vezes os pacientes são muito difíceis, mas são pessoas, nós temos, não são todos maus, mas são todos, quer dizer, temos que trabalhar com eles e temos de estar orientados para eles. E é orientado para o meu semelhante, é o que me faz sorrir, é o sucesso das pessoas que estão comigo, nas minhas equipes, isso faz-me sorrir muito, faz-me sorrir transformar um sorriso no paciente. Aquelas transformações que nós fazemos, que mudamos a vida das pessoas, tem uma pessoa que entra aqui e não sorri e que nos diz a seguir, eu adoro sorrir, mas há não sei quantos anos não sorri, vou experienciar-vos isso não tem preço, não tem preço. Portanto, isso é que me faz sorrir todos os dias. E as realizações dos meus filhos, da minha família, dos meus amigos.
Somata, muito obrigada. Eu fico com pena de não irmos aqui já para um segundo episódio. Nunca se sabe quando é que é para outro podcast já.
Estou sempre à disposição, gosto muito de falar e de conversar.
E é um gosto ouvi-lo. Espero que
Não, o
tenham
prazer
todos
foi meu, muito
gostado.
obrigado.
Em
Foi
nome da
uma honra.
Ordem e do Conselho Diretivo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Estejam atentos ao próximo congresso da Ordem. Vão ter a oportunidade de estar aqui perto do professor Mata, esta grande referência na nossa classe. Um feliz dia para todos e daqui a 2 semanas um novo episódio. Até já.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.